dos trabalhadores precários, dos trabalhadores em situação informal e que têm uma circunstância de vulnerabilidade muito grande nas suas vidas, com impactos dramáticos, situações verdadeiramente dramáticas que estão criadas na vida de quem perdeu as condições de subsistência, de medidas que têm a ver com a capacidade de aumento da capacidade produtiva do país, de reforço da produção nacional, não apenas de ventiladores e de outros equipamentos que são absolutamente essenciais para fazer frente à epidemia, mas de reforço da capacidade de produção nacional para corresponder às necessidades do país e do povo português. E por isso, Sr. Ministro, queríamos dizer que da nossa parte temos bem clara a ideia das medidas que são necessárias e da resposta que é necessária aos problemas do país. Tal como tínhamos dito até aqui, ela não passava pela declaração do estado de emergência e a cada relatório isso confirma-se. Não era necessário ter decretado o estado de emergência porque os portugueses cumpriram de forma generalizada e voluntária as regras que foram decididas. E daqui para a frente aquilo que é preciso concentrar atenções é na criação de condições objetivas, materiais, nas escolas, nas creches, nas empresas, nas fábricas, nos serviços do comércio, nos serviços públicos, criar as condições objetivas para que as regras de saúde pública possam continuar
obrigado,
a ser cumpridas. E para isso, termino, Sr. Presidente, e para isso, repito, não é necessário nem estado de emergência, nem estado de calamidade.
Muito obrigado. Tem a palavra pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores e senhora membros do Governo, senhores e senhores deputados. Quando avaliamos a aplicação de um estado de emergência, algo excepcional na nossa democracia, nós percebemos que de alguma direita vem logo à epiderme o seu sonho de uma repressão generalizada, uma supressão generalizada de direitos, de uma militarização do Estado. Ora, nada disso aconteceu e ainda bem. A primeira conclusão que eu queria referir, que subscrevemos em absoluto do que está escrito no relatório apresentado pelo Governo, é que a população, em geral, acatou pacificamente e de forma imediata quer as recomendações das forças e serviços de segurança, quer as indicações de saúde pública, de forma pacífica e voluntária. Isto é fundamental para nós darmos uma grande saudação ao povo português que se mostrou à altura deste enorme desafio. Mostra também esta aplicação do estado de emergência, nesta segunda quinzena, aquilo que o Bloco de Esquerda tinha dito. Os trabalhadores não são inimigos na resposta à crise pandémica, antes aliados fundamentais. E por isso, quando o Sr. Presidente da República pretendeu e quis colocar como o direito à greve ou o direito à resistência liberdades que seriam restringidas, direitos que seriam restringidos neste período de estado de emergência, fê-lo de forma absolutamente despropositada, porque a realidade demonstra que se alguém apresentou um sentido de responsabilidade profundo foram os trabalhadores e as trabalhadoras do nosso país. E eu queria saudá-los a todos e a todas que estiveram na linha da frente para garantir que nada faltava na resposta a esta crise pandémica. Trabalhadores de saúde, trabalhadores de serviços essenciais, trabalhadores de forças de serviços de segurança, quem garantiu que o país não fechasse e que o país continuasse a responder à crise pandémica, e eu creio que essa saudação é devida neste momento em particular. Mas este estado de emergência não legitima, como alguns parecem querer dar a entender, atropelos à lei que o estado de emergência não dá cobertura. Por exemplo, despedimentos ilegais, selvageria nas relações laborais, não estão previstos no estado de emergência. Não têm cobertura legal no estado de emergência. E por isso devem ser punidos exemplarmente. E aqui podemos apontar uma das coisas que faltou. Foi um reforço muito maior da ACT para garantir que estas atitudes selvagens de algumas entidades patronais não acontecessem. E se eu saudei a responsabilidade de muitos trabalhadores e trabalhadoras que não faltaram ao país, também devemos apontar o dedo aos acionistas que começaram a exportar dividendos para fora do país, descapitalizando as empresas e a economia. E aqui perguntamos, o estado de emergência podia ser utilizado para impedir esta descapitalização do país e das empresas? Podia e devia, mas não foi. E eu creio que essas são as críticas que nós podemos apontar neste contexto. Mas digo e concluo da mesma forma que comecei. O sonho de alguns de colocar no estado de emergência os militares na rua, retirar liberdades de forma indiscriminada e atropelar os direitos de forma indiscriminada das pessoas, não aconteceu. E não aconteceu por dois motivos. Por um lado, porque felizmente essa direita não tem peso no país para determinar as escolhas públicas, e em segundo lugar, porque o nosso povo mostra que tem muito mais crédito e responsabilidade que essa direita. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. É a vez do Grupo Parlamentar do PSD. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Peixoto, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados. Como quase todos sabem, o PSD, isto cá dentro e lá fora, tem apoiado várias decisões do Governo relativas ao estado de emergência. Por isso mesmo, quando diverge, não o faz porque é a oposição, não o faz porque sim, não o faz por dever de ofício, nem o faz para fazer picardias. Falo porque está convicto de que, em alguns casos, o Governo não fez o que devia ou foi para além do que devia. Neste período que analisamos, e que de facto a opinião pública lá fora já discutiu do ponto de vista factual largamente, mas temos que cumprir a lei, mas neste período saltam, a nosso ver, saltam à vista uma omissão, uma ineficiência e uma indignação. A omissão radica no facto de terem ficado injustamente sem qualquer apoio os gerentes das micro e das pequenas e médias empresas pelo encerramento das suas atividades, o que faz com que hoje algumas delas vivam com a corda na garganta. O PSD apresentou um projeto para que essa desconsideração seja reparada, esperando que na próxima semana, que vem aqui a debate, todos os grupos parlamentares possam decidir aquilo que o Governo não quis decidir relativamente a esta matéria. E já agora, quanto a advogados e solicitadores, a questão, não sendo igual, exige também a devida ponderação, pois também eles ficaram à margem de qualquer proteção pecuniária e, imagine-se, nem sequer receberam o óbvio que foi os honorários em atraso que o Estado lhes deve pela prestação de serviços no âmbito do apoio judiciário. Fica apenas uma chamada de atenção ao Governo. A ineficiência, senhores Ministros, Sr. Secretário de Estado, tem a ver com as burocráticas linhas de apoio às empresas, já aqui foram focadas, que ou não chegam, ou chegam tarde e às más horas, e podem chegar tão tarde que quando chegam as empresas já não resistem com a demora. E isto, senhores Ministros, ou o processo é agilizado, e tem que o ser rapidamente, ou o dano é irreparável, não só para as próprias empresas, mas também para o país. Finalmente, a indignação. A indignação tem a ver com o perdão de penas para reclusos, que todos já percebemos que foi uma airosa habilidade do Governo para resolver um problema estrutural, que é a sobrelotação das cadeias, através à boleia de um problema conjuntural, que é o Covid. Se a justificação era de saúde pública, isto é, de se colocar fora das prisões os mais idosos e aqueles que tinham problemas de saúde, então, senhores Ministros, aquilo que ficámos a saber depois do indulto de segunda-feira do Sr. Presidente da República é que nestas condições foram libertadas 14 pessoas. Vejam o ridículo. Nestas condições, com problemas de saúde e idosos, 14 pessoas. E o Governo arranjou uma fórmula mágica para pôr cá fora 132 vezes mais reclusos, isto é, 1.853, muitos deles não tendo estas necessidades, nem físicas, nem de idade, e muitos deles sem casa para viver, sem famílias que os acolhessem, e muitos deles até contaminados, como aconteceu nos
Açores. Peço-lhe para terminar, Sr. Deputado, se faz favor.
Aquilo que lá dentro conseguiram arranjar. E, portanto, Sr. Presidente, eu termino dizendo que foi esta absurda, a expressão é minha, o adjetivo é meu, proeza que se conseguiu, e é mesmo esta bizarria que nós achamos que o Governo deve explicar aos portugueses. Muito obrigado.
É a palavra pelo Grupo Parlamentar do PS, o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Srs. Ministros, Sr. Secretário de Estado. Em primeiro lugar, queria sublinhar o que é que estamos a discutir neste ponto de ordem de trabalhos, que é a apreciação do relatório sobre a execução do estado de emergência declarado do período de 3 de abril a 17 de abril. E, efetivamente, o objeto prende-se com as medidas e com a restrição de direitos fundamentais e a forma como ele foi exercido. Neste contexto, naturalmente, o Governo contextualiza o relatório com informação adicional sobre outros aspectos relevantes sobre a proteção das pessoas e das empresas, sobre incentivos à economia, mas como o Sr. Deputado João Oliveira bem sublinhava, distinguimos bem as duas coisas. Uma questão é a avaliação que fazemos da forma como as instituições foram capazes de abordar o estado de emergência e restringir de forma proporcionada e nos limites que foram fixados pelo decreto do Presidente da República aos direitos fundamentais. Outra questão, e teremos outras oportunidades, no ponto seguinte da ordem de trabalhos, nos debates quinzenais que se tem mantido, para fazer essa discussão. Portanto, Sr. Deputado Telmo Correia, quando diz parece ridículo estamos a fazer esta discussão neste contexto, ou quando o PAN há bocadinho referia que temos já amanhã o fim do terceiro período e estamos a discutir o segundo, não, neste ponto da ordem de trabalhos estamos a discutir o que a lei nos determina e que é fundamental que o Parlamento discuta, escrutinar como correu a execução do estado de emergência e teremos a oportunidade de fazer esses outros debates que estão agendados e estão agendados para o ponto seguinte. Em segundo lugar, também não estamos a discutir a legislação aprovada em vários momentos, mas já que se cria alarme em torno dele novamente, também é importante dar nota e voltar a sublinhar que as medidas aprovadas nesta Câmara, nomeadamente as que dizem respeito, e foram agora mesmo referidas pelo Sr. Deputado Carlos Peixoto, sobre perdão de penas, não são um expediente para resolver um problema. O problema é que existe, e o problema da sobrelotação das prisões é um problema que não pode passar despercebido ao Parlamento quando decide que medidas humanitárias é que adota para prevenir o contágio nos estabelecimentos prisionais e das pessoas que ali estão e que têm direitos também, nomeadamente o seu direito à saúde. Porque não esqueçamos uma coisa. O facto de estarmos em estado de emergência não significa que não sejam cometidos ilícitos e não significa que não sejam detidas e presas outras pessoas e que essas pessoas ingressem nos estabelecimentos prisionais, podendo ingressar nos estabelecimentos prisionais, contaminando, caso sejam elas próprias contaminadas, com o vírus que podem ter captado no exterior. Consequentemente, ter a possibilidade de ter lotação adequada dos estabelecimentos prisionais, libertando apenas aqueles casos que são bagatelas penais, que não são crimes perigosos, que estão excluídos e colocando, de facto, menos pressão no sistema, é uma medida lógica, racional, de saúde pública e humanitária. E quanto ao segundo aspecto, Sr. Deputado Carlos Peixoto, é a sua própria intervenção que se contradiz a si mesma. Diz que é ridículo os 14 indultos, mas isso é a demonstração de que ele, de facto, cingia só o essencial, cingia só o que era necessário e aos casos que, avaliados os relatórios clínicos e médicos, Sua Excelência Presidente da República entendeu dever conceder o indulto e, nesse sentido, permitir a saída neste contexto. Portanto, é uma medida proporcionada, adequada e aqui, sim, não deve ser merecedora do alarme social que se tenta construir sem base nos factos. O deputado André Ventura dizia, não sabemos. Sabemos sim. A senhora Ministra da Justiça, ontem, na audição parlamentar em que o deputado esteve, referiu duas vezes. Referiu na sua intervenção inicial e depois repetiu para si, quando chegou no momento da intervenção, quando são as pessoas que efetivamente cumpriram esta medida e, portanto, os dados estão disponíveis e eles estão a ser avaliados e, portanto, devemos encarar este ponto com a seriedade que ele também nos merece. Depois, também, um ponto, este relatório frisa precisamente as diferenças e, nesse aspecto, Sr. Ministro, agradecemos também as notas que deixa, quer quanto à questão do período pascal, que era relevante. Sabemos que foi um período particular difícil para as pessoas, uma vez que tiveram a fazer um grau de sacrifício maior, porque foi um momento em que normalmente estavam com as suas famílias, foi um momento em que para os crentes ficaram privados do culto em termos coletivos e, portanto, foi talvez dos períodos do estado de emergência o mais delicado e o mais complicado e aqui, de facto, o estado de emergência não pode deixar de refletir aquilo para o qual foi decretado. Ou seja, Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo, 205 pessoas detidas, dá que pensar. Pois dá que pensar e demonstra a necessidade de declarar o estado de emergência, porque precisamente esses casos são precisamente os incumprimentos que ocorreram e que provavelmente teriam significado o não cumprimento do confinamento. Agora, o facto de serem só 205, o facto de serem só 205, demonstra algo que praticamente diria todos os grupos parlamentares sublinharam. Houve um acatamento generalizado e uma vontade generalizada da parte dos portugueses em cumprir adequadamente este período e por essa razão também,
vou concluir,
Sr. Presidente, se há alguma coisa, devemos agradecer, obviamente, a todas as instituições, em especial aos profissionais de saúde, mas especialmente à generalidade dos portugueses, o grau de cumprimento que mostraram nesta fase, que também nos dá alento e confiança para que na fase seguinte, em que foram
começar
a ter lugar o desconfinamento, que se mantenha precisamente o mesmo espírito coletivo e de comunidade. Obrigado.
Vamos para a fase final deste debate, com intervenções de encerramento do Governo. A primeira intervenção da Sra. Ministra da Saúde, Marta Temido, que também aproveito para cumprimentar. Faz favor, Sra. Ministra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Ao longo deste período, mais este período, o Serviço Nacional de Saúde mostrou uma vez mais a sua capacidade de robustez e a sua capacidade de adaptabilidade em todas as áreas. Na resposta à Covid-19, designadamente, foi possível realizar um conjunto significativo de testes de diagnóstico que não estavam inicialmente previstos ser realizados. A estratégia de testes baseou-se na necessidade clínica, sustentada sempre e apenas nas recomendações técnicas da OMS e do SEDC e, claro, da Direção-Geral da Saúde. Passámos de 80 mil testes no mês de março para 144 mil testes realizados no período desta segunda renovação do estado de emergência, o que mostra bem aquilo que alcançámos. Por outro lado, em termos de acesso a dados para a investigação, todos os pedidos completos que foram submetidos à Direção-Geral de Saúde, 57,